Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos, bem-vindos a esta emissão em português da Voz da América e hoje é 31 de agosto de 2024, é sábado. Para já, votos então de um bom sábado na nossa companhia. Convosco aqui no estúdio está na apresentação na Guedes, a produção é do Jaime Faria. Estamos a transmitir em direto, como eu disse, desde os estúdios da Voz da América em Washington, numa emissão que pode ser escutada em onda curta nos 12.080 e 17.655. Também FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pidjigiti, Capital FM, com a rádio comunitária de Bafatá, com a rádio Sitchanoku e a rádio Leste FM. Estamos ainda com a rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, estamos com o Lero Bando, em São Domingos, é a rádio comunitária de Casumai. E na cidade de Catiúva, é a Voz da América em FM, com a rádio educativa. Não esqueça, estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado vamos falar sobre o MPLA e possíveis mudanças internas que parecem ser necessárias. Falaremos também sobre o uso cada vez maior de engenhos explosivos caseiros pelos insurgentes em Cabo Delgado e depois de segurança, a degradação da segurança no Burkina Faso. Agora as notícias da atualidade neste sábado.
Olá, as notícias com Sérgio Nhambi. Hoje começamos com notícias de Angola. A polícia daquele país deteve os organizadores de uma manifestação contra a lei número 13/2024 sobre os crimes de vandalismo de bens públicos neste sábado 31. A detenção aconteceu antes da manifestação convocada por um grupo de organizações da sociedade civil que deveria ter lugar a partir das 11 horas partindo do cemitério de Santana para o Largo da Independência, informou o Bloco Democrático em comunicado emitido neste sábado. Entre os detidos estavam Adilson Manuel, Matsulunga César Kiala, Cândido Libertador, Pedro Beng Manuel, organizadores do protesto. Alexandre Bolívar, membro da sociedade civil contestatária, confirma que pelo menos 5 ativistas foram detidos, para além de 2 jornalistas que se encontravam no local. Os jovens foram soltos depois da pressão de grupos da sociedade civil e ativistas, explica o deputado Olívio Quilumbo, que foi ao local para se informar melhor sobre o ocorrido, mas, logo à sua chegada, a polícia o tratou mal mesmo depois de ter se apresentado como deputado. Relatórios sobre direitos humanos em Angola são desastrosos. São detidos ativistas de direitos humanos com muita frequência porque o regime não quer dividir o poder. Quem assim o diz é o Olívio Quilumbo, deputado. Na Nigéria, inundações atribuídas à falta de infraestruturas e má manutenção de barragens mataram pelo menos 185 pessoas e desalojaram 208 mil em 28 dos 36 estados, informou a Agência Nacional de Gestão de Emergências, numa atualização de sexta-feira, desencadeando esforços frenéticos para evacuar milhares de pessoas para abrigos improvisados. Todos os anos, a Nigéria registra inundações, sobretudo devido ao incumprimento de orientações ambientais e infraestruturas inadequadas. As piores inundações a que o país assistiu numa década ocorreram em 2022, quando mais de 600 pessoas morreram e mais de 1 milhão foram deslocadas. No entanto, ao contrário de 2022, quando as inundações foram atribuídas às chuvas mais fortes, a Agência Meteorológica da Nigéria previu chuvas atrasadas ou normais na maior parte do país este ano e disse que as atuais inundações eram um resultado de atividades humanas. Em mais notícias do mundo, um helicóptero com 22 pessoas a bordo, a maioria turistas, desapareceu na península russa de Kamchatka, no extremo oriente, informaram autoridades regionais no sábado. Hoje, por volta das 16h15, perdeu-se em comunicação a comunicação com o helicóptero M8, que levava 22 pessoas a bordo. As equipas de salvamento em helicópteros têm procurado durante a noite a aeronave desaparecida, concentrando-se no vale de um rio a que o helicóptero devia percorrer, disseram autoridades russas. O bloqueio da rede social X de Elon Musk no Brasil começou a ter efeito na madrugada de sábado, depois de um juiz do Supremo Tribunal ter ordenado a suspensão, segundo a AFP, e essas foram as notícias a esta hora. Continue conosco.
A Analistas em Luanda vaticinam uma transição radical e profunda para a sobrevivência do partido no poder em Angola, o MPLA. Para falar sobre o assunto, ouvimos o jurista Luís Gimpo e os analistas políticos Albino Paquiz e Agostinho Sicato.
O primeiro encontro com os secretários dos comitês de ação do MPLA veio confirmar o suposto isolamento que o presidente João Lourenço está a viver e o afastamento do núcleo duro composto maioritariamente por militantes da velha guarda que se mostram desiludidos com a gestão e o rumo que o partido está a seguir. Esta é, de resto, a conclusão de alguns observadores e analistas atentos aos bastidores deste encontro que juntou os militantes das bases do partido, cuja convocatória revela a preocupação do líder dos camaradas com o desmoronar das infraestruturas partidárias. Segundo as nossas fontes, o presidente João Lourenço confirmou durante este encontro o envolvimento do antigo secretário-geral do MPLA, Dino Matrose, numa suposta campanha de desestabilização interna do partido. Uma informação já desmentida pelo próprio Dino Matrose em declarações esta semana à agência Lusa, tendo considerado tais acusações como infundadas. João Lourenço também é citado como tendo desmentido que esteja alinhado e concertado com o general Higino Carneiro, tendo condenado o facto de estar a dizer nas suas amizades que a sua candidatura é concertada com o presidente da República. No seu discurso, o líder do MPLA apelou à manutenção da unidade e coesão interna do partido para combater tentativas de divisão, reafirmando a aposta nos jovens para ascenderem a vários cargos, incluindo de presidente da República. O jurista Luís Gimbo não tem dúvidas em afirmar que a convocatória deste encontro com os comitês de ação em última hora foi para alinhar o pensamento do líder em relação ao polémico caso da sua sucessão.
Primeiro é preciso considerar que esta reunião, este encontro nacional com os CAPs, acontece num contexto político interno e dinâmico do MPLA, que é relevante ter em conta que houve muito debate sobre a intenção ou não do presidente João Lourenço querer um terceiro mandato. E esta questão foi esclarecida logo no início do mês de julho pelo porta-voz de que não há intenção de um terceiro mandato porque há um impedimento constitucional muito claro. E daí iniciou-se internamente no MPLA já corridas para a sucessão da liderança do partido e da candidatura para a presidência da República. Ouvimos vozes, muitos atores interessados no MPLA e se especulou também muitos nomes de muitas pessoas. Ora, só que este ambiente de competição interna e democrática de multicandidaturas do MPLA é um desafio muito grande e é uma ameaça também por causa dos interesses do grupo, as consequências do combate à corrupção. E em volta de tudo isto, o presidente, o líder do MPLA, o presidente João Lourenço, entendeu, veja, há um mês atrás, anunciar o Congresso extraordinário, exatamente para permitir na consequência de que não haverá nenhum terceiro mandato, não aspira a este terceiro mandato.
Até porque ele afirma que neste Congresso extraordinário não haverá renovação de mandatos.
Não, a questão é que ainda eu me estou a me referir à razão pelo qual este encontro foi chamado de última hora. Eu considero assim que foi chamado de última hora para alinhar esta posição da liderança do presidente João Lourenço nesta conjuntura de competição interna à sucessão do MPLA, porque se criou a expectativa quando foi anunciado o Congresso de 2000, no Congresso deste ano, pelo Bureau Político Extraordinário, recorda que não houve uma agenda em concreto deste Congresso. E foi um Congresso decidido pelo Bureau Político porque as CAPs estavam a sair uma atividade política de renovação de mandato e nisso não estava na agenda. E por isso que o Presidente teve que voltar a chamar os CAPs para colocar esta questão da sucessão, a discussão da sucessão no MPLA, ou seja, no essencial, quem será o candidato do MPLA em 2027 é o mote político da situação. E com este encontro, o presidente do MPLA deixou claro a sua intenção política, a sua linha política, e para isso tudo indica de que o presidente João Lourenço vai continuar a ser presidente do MPLA.
Luís Zimba ajuda-nos a perceber, por outro lado, a indicação deixada por João Lourenço quanto à aposta nos jovens para ascender a vários cargos, inclusive de presidente da República. O também especialista em assuntos eleitorais sublinha o facto das convicções do presidente do MPLA condicionarem outros potenciais candidatos, principalmente da geração dos mais velhos.
Esta discussão que se vai fazer em novembro, agora está claro, é de que o líder do partido não terá de ser necessariamente o número um da lista. E aqui o presidente João Lourenço deixa bastante claro que o número um da lista vai ser jovem e vão estar mulheres. Quer dizer, vamos ter os primeiros da lista, jovens e mulheres. E isto deixa muito claro de que a pretensão de uma certa grupo que já até já se pronunciaram publicamente por esta caracterização não ser jovem.
Pois, aqui estamos a falar daqueles candidatos eventualmente da velha guarda, digamos. Sim. Havia nomes como do próprio Gino Carneiro, que ponderou de facto assumir esta candidatura à liderança do MPLA.
Mas eu diria que tem muitos outros com também potencial. Tem o Gigi, o que foi o presidente da bancada parlamentar, tem o Nandu, que foi presidente da Assembleia Nacional, tem o Olha.
O próprio António Venâncio, não é?
Sim, ou seja, há um grupo de individualidades no MPLA que têm forte presidencialismo e têm seguidores. Olha, tem, não sei se é deste que também vejo que está a projetar-se no espaço social através da sua fundação, Bonito de Souza. Ora, isso tudo tem intenções políticas, não é? Ora, e parece que fica é bastante claro que na posição do atual presidente do MPLA, nenhum destes será suscetível na sua convicção política. E aqui.
Mas isto vai depender da vontade de João Lourenço, neste caso.
Sim, isto está claro. E aqui a vontade do presidente João Lourenço, naquilo que eu posso perspectivar, é promover uma transição radical, profunda, para o MPLA sobreviver, porque o MPLA tem desafios de ideologia, de comportamento, de governação. Todos estes problemas estão dentro do MPLA, os grupos de uns contra outros, e me parece que na visão do presidente João Lourenço é criar uma profunda ruptura sobre isto. Ele até deu o exemplo da sucessão de Agostinho Neto para o anterior presidente José Eduardo dos Santos, que dirigiu o país muito jovem, não é? Mas está a preparar e preparou a CAP para dizer que estamos numa situação de profunda transição. E é isto que agora vamos assistir, como estes grupos de interesses vão se posicionar até o Congresso de novembro ainda este ano. Mas esse Congresso está definido agora a agenda.
Entretanto, o analista político Albino Paquisi entende que João Lourenço deve respeitar os estatutos do MPLA e promover múltiplas candidaturas no interior do partido. Albino Paquisi prevê igualmente desafios muito difíceis para os últimos anos da liderança do presidente do MPLA.
Penso que é uma indicação para o futuro. Mas embora a referência que o presidente faz de 1979, penso eu, quando faleceu o camarada Neto, e o presidente José Eduardo Santos ascendeu com 37 anos de idade, portanto, foi numa altura em que havia uma emergência. Tinha morrido um presidente e era preciso ocupar imediatamente o cargo. E o presidente, portanto, Neto, tinha deixado indicações de que este jovem, este rapaz, era o rapaz indicado para efetivamente assumir esse cadeirão no caso de acontecer alguma coisa. Hoje é possível pensar-se na juventude. Há muita juventude que tem demonstrado capacidade para trabalhar. E nós, aliás, temos jovens como Presidente da República, na Casa Civil, temos, portanto, o Adão da Almeida e tantos outros jovens a ocuparem cargos de relevância. Mas é preciso também dizer hoje que...
Mas acha, portanto, que estes jovens estão preparados politicamente para assumir os desafios da liderança do país?
Pois é, não. Aí é onde está o grande problema, não. Porque os nossos países são complexos. E o nosso país, Angola, é um país complexo, onde dois partidos políticos têm a sua elite política já. A UNITA e o MPLA têm a sua elite política, e no MPLA há uma elite política jovem, e é preciso me dizer elite política, porque são jovens que vão assumindo cargos de muita responsabilidade, e portanto a eles se percebe que têm capacidade para fazer, mas depois a manutenção do próprio poder, por conta de muito poder instalado também, pode complicar muito. Então é aí onde eu entendo que, mesmo que se olhe para a juventude, eu acho que o presidente, ao invés disto, devia abrir a possibilidade de respeitar os estatutos e dizer qualquer candidato se pode, portanto, aproximar para, portanto, o cadeirão máximo no partido, porque o partido MPLA neste momento precisa de uma pessoa forte depois de João Lourenço, e aqui temos que sublinhar, não, o presidente João Lourenço é de facto um presidente de transição, vai transitar mesmo. Ou seja, vai ser muito difícil agora e duro o que ele vai ter que fazer, mas é preciso que, se ele fizer cumprir os estatutos, nós vamos ter vários candidatos, e isto, de alguma forma, vai passar uma imagem, Arão, muito curial, essencialmente muito imitativa daquilo que tem sido, aliás, que tem sido feito pelos partidos na oposição, essencialmente a UNITA, que é cumprir os estatutos. Neste momento, há muitas pessoas que se querem apresentar, naturalmente, à presidência do partido, e só estão à espera que o líder diga: vamos cumprir os estatutos. Eu penso que seria melhor assim, e mesmo ali, se aparecerem jovens que o presidente diz que eu apoio este e aquele, pelo menos cada um dos candidatos, membros do partido, poderá efetivamente apresentar aquilo que é a sua pretensão. Essa é a minha ideia, Arão, sobre essa matéria.
Albino Paquis também aborda o alegado braço de ferro que apoia o presidente do MPLA e a elite do partido. Em causa está o distanciamento demonstrado neste encontro com os comitês de ação.
Qualquer observador atento consegue perceber que as elites não estão com o presidente, portanto, João Lourenço, porque o presidente João Lourenço começou com uma campanha contra as elites. Não podemos nos esquecer que ainda João Eduardo Santos vivo, ele diz: não, nós vamos combater a corrupção, mesmo que os que tenham que cair primeiro são os nossos camaradas. Desde embora este discurso foi um discurso que depois alterou. O presidente depois alterou, ou seja, foi cooptar membros dentro do mesmo partido político que não estavam bem nas graças do presidente Jair Eduardo Santos, e são estes que hoje mandam no partido, de alguma forma. E que, mesmo do ponto de vista econômico, tem várias facilidades. Nós temos conversado com muitos antigos amigos pessoais, empresários ligados ao presidente Jair Eduardo Santos, que hoje têm as portas completamente fechadas para muita coisa. Então, eu penso que sim, não é toda a elite que está com o presidente João Lourenço, mas a elite mais dura não estará. Inclusive de figuras que no princípio tinham a esperança de estar com ele para estabilizar e muita coisa, hoje não estão com ele. Mas é preciso fazer uma coisa, Arão, aqui. Ele precisa de ter a inteligência de perceber o seguinte: nem todo mundo lhe vai perseguir depois de 2027. Então tem que ter a capacidade de hoje começar a conciliação que é preciso nestes 2 anos, que é em política 2 anos e que vale a 2 dias. Ele tem que fazer essa conciliação com camaradas como mesmo o próprio Higino Carneiro, tem que fazer essa conciliação com camaradas como Higino Carneiro, o próprio Nandó, que ainda está bem com ele, o próprio Dino Matrosso, o próprio Lopo do Nascimento. Ou seja, há figuras com as quais ele tem que fazer a conciliação, porque o futuro político dele, depois de 2027, vai depender muito destes camaradas.
Até porque, doutora Albino Paquis, João Lourenço também é citado como tendo desmentido que esteja eventualmente alinhado ou concertado com o general Higino Carneiro, e tendo condenado o facto de estar a dizer, nas suas amizades, o próprio general Higino Carneiro, que a sua candidatura é concertada com o presidente da República.
Mas, sim, está bem, eu ouvi isto, mas Arão, vamos convir, o MPLA tem estatutos, e o líder presidente João Lourenço, neste momento, do MPLA, não está acima dos estatutos. Não está acima dos estatutos. O general Higino Carneiro, se quiser se candidatar, é livre de o fazer, desde embora, por conta da disciplina partidária,
não precisa de depender de João Lourenço.
Nem pouco mais ou menos, não precisa. E eu, Arão, deixa-me dizer-lhe, enquanto analista político, eu admira-me como é que figuras como, por exemplo, Gino Carneiro, ou o próprio Nandó, ou então o Lopo do Nascimento, ou então figuras que têm militância, pelo menos mais de 15 anos de militância no partido.
Até temos o caso específico do próprio Brunito de Sousa, poderia eventualmente também sonhar a...
Não é sonhar, é um direito dos militantes. É um direito, o Brunito de Sousa neste momento e tantos outros militares, mas o Brunito de Sousa, António Venâncio e outros, quer dizer, eles têm o direito, porque os estatutos conferem que todo militante com cotas pagas, com regularidade no partido, sem processo disciplinar, pode se candidatar. O que tem admirado a mim é, por exemplo, figuras como Carlos Feijão e tantos outros, sendo militantes do partido, não digam, não, eu quero apresentar melhor projeto para o partido, quer dizer, e para o país, futuramente, se são eleitos presidentes. Faz-me muita confusão que figuras como estas, que têm poder no nosso país e são reconhecidas e conhecidas, ainda dependam que o líder diga que, mas isso depende, portanto, da disciplina partidária. Mas essa disciplina partidária, Arão, isto é que é importante dizer, não pode ser confundida com ditadura partidária. Muitas vezes há essa confusão.
Por sua vez, o analista político Agostinho Sicato considera que o discurso de João Lourenço só veio confirmar a existência de algumas práticas nocivas no interior do seu partido, algumas das quais que se refletem a nível da governação, com consequências negativas na imagem do país.
O presidente João Lourenço fez importantes denúncias internas, portanto, se dúvidas existiam, o presidente João Lourenço mostrou claramente que há determinadas práticas nocivas dentro do partido, portanto, aquilo que se combate cá fora a nível do Estado está essencialmente realizado no próprio partido, quando falaram nomeadamente, por exemplo, do tráfico de influência. É preciso recordar, por exemplo, que a nível do Estado, hoje, os juízes que participaram recentemente da formação de juízes e na sua distribuição, nós ouvimos reclamações de juízes dos juízes selecionados para as grandes cidades, como é o caso de Luanda, sendo aqueles que eram próximos das lideranças. E os outros foram atirados para lá. Portanto, é um pouco desse tráfico de influência que se fala a nível do Estado. E a nível do partido, o presidente João Lourenço mostrou claramente que é exatamente isso que acontece. Os boatos são realmente confirmados. De um lado, chamou a atenção que isto não pode prevalecer e, do outro lado, também deixou aquela mensagem de esperança interna que os militantes poderiam então ascender a altos cargos. Portanto,
Doutor Agostinho Sicato, olhando para estas práticas que o próprio presidente João Lourenço denunciou e condenou, podemos também ficar com a ideia de que todos estes grandes males que são transversais da sociedade angolana nascem exatamente no partido que governa o país.
Sim, mas então o país que nós temos é o reflexo do partido.
Ou seja, é uma emanação do partido no poder.
É a imagem e semelhança do partido que governa. Portanto, os males todos que o país tem é o reflexo exatamente daquilo que acontece dentro do próprio partido. E, como se não bastasse, o presidente João Lourenço, se de um lado precisava passar uma mensagem interna de que a coisa não continuaria assim, mas para cá fora mostrou diferente. Portanto, o presidente João Lourenço foi contra um discurso que havia feito há coisa de 3 anos, quando dizia que o partido não pode ser a porta de entrada para a exceção.
Finalmente, Agostinho Sicato analisa os contornos da oposição interna no MPLA e a posição de João Lourenço em relação às elites do partido.
São aqueles rumores que surgiam já faz algum tempo e que o próprio partido várias vezes
nunca assumiu publicamente.
Claro, negou, pronto, nunca assumiu na primeira pessoa, mas quem veio para o discurso do presidente, mesmo aquele discurso da mensagem negativa, de desestabilizar o país, e para uma interpretação um pouco mais profunda, percebe-se que o presidente João Lourenço nem queria se referir aos seus opositores, direto cuja ação é conhecida. Tanto ele queria exatamente dirigir-se àquele grupo que é a oposição interna do seu próprio partido. Mas também vamos entender que nas organizações, como o caso do MPLA, o pior que se pode esperar é o unanimismo. Portanto, é normal que hajam essas vozes contrárias para alimentar exatamente a democracia interna. Agora, há mais velhos, claramente, que não concordam. Aliás, já mostraram isso publicamente.
Estas tendências internas, de alguma forma, podem dificultar aquilo que são as ideias que já são admitidas, portanto, de uma possibilidade de um terceiro mandato, que João Lourenço possa eventualmente vir a assumir, alterando a Constituição?
O discurso do presidente João Lourenço demonstrou claramente que ele vai fazer uma aposta. Vai apostar ao jogo. e às vezes é preciso perceber o que o político quer dizer. Só falta o presidente João Lourenço indicar quem é a sua aposta, talvez no momento certo o dirá. Pelo menos isso ficou claro no discurso, porque o presidente João Lourenço dificilmente se refere a essas camadas do modelo em que se referiu.
Neste caso, tinha que ser um jovem que seja um delfim de João Lourenço.
A princípio, sim. Aliás, as lideranças é assim. Terá que ser alguém que comunga os seus ideais, e eles têm-nos vários. Agora, resta saber se este seu delfim será também de opção, tá? terá aceitação interna da estrutura do partido.
Agostinho Sicato, Albino Paquis e Luís Jimbo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Não se esqueçam, Voz da América em Português está nas plataformas Instagram, YouTube, Facebook, X, ainda na internet, em voaportugues.com. Nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Este mês assinala-se o Dia Mundial da Ajuda Humanitária, uma oportunidade para honrar o sacrifício diário de todos os trabalhadores humanitários que trabalham em alguns dos locais mais difíceis do mundo, muitas vezes com grande risco para a sua própria segurança. Eles prestam ajuda e socorro às populações mais vulneráveis e desesperadas do mundo. E os Estados Unidos honram a sua dedicação, compaixão e humanidade. As crises humanitárias continuam a colocar demasiadas pessoas em perigo e o trabalho humanitário continua a ser fundamental para responder a esta situação cada vez mais difícil, mesmo quando se torna mais perigosa. De facto, no ano passado, 280 trabalhadores humanitários foram mortos enquanto cuidavam desinteressadamente de outras pessoas, o que constituiu o ano mais mortífero de sempre para os humanitários. Desde crises no Sudão, em Gaza, na República Democrática do Congo e noutros locais, estes trabalhadores humanitários operam frequentemente nas circunstâncias mais difíceis, incluindo conflitos ativos para garantir que a assistência que salva vidas chega aos que mais precisam. As suas ações apoiam as comunidades nos momentos de maior necessidade e contribuem para um mundo mais seguro e protegido. Os Estados Unidos estão empenhados em continuar a apoiar os trabalhadores humanitários e a dedicar recursos essenciais para salvar vidas e aliviar o sofrimento em todo o mundo. É por isso que, em 2023, os Estados Unidos forneceram quase 15 bilhões de dólares em ajuda humanitária e, em 2024, intensificaram o atendimento ao nível de necessidade sem precedentes em todo o mundo. Os Estados Unidos estão empenhados em enfrentar as crises humanitárias e em ajudar a resolver os conflitos através de respostas internacionais coordenadas e do empenhamento diplomático, declarou o secretário de Estado Antony Blinken num comunicado. Exigiu também, e cito, o acesso imediato, seguro e sem entraves dos trabalhadores humanitários para além das linhas de conflito, para que possam chegar aqueles que mais precisam de ajuda sem interferências. Fim de citação. Dado que cerca de 300 milhões de pessoas necessitam atualmente de assistência e proteção humanitária, os Estados Unidos reafirmaram o seu firme empenhamento neste trabalho e continuam a exortar os parceiros internacionais a intensificarem as suas contribuições para responder às crescentes necessidades humanitárias em todo o mundo. Trabalhando juntos, disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Sean Savitt, podemos fazer mudanças significativas que salvam inúmeras vidas. Foi editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
VOA.
A Voz da América, emissão de 31 de agosto de 2024, emissão vespertina em português. Convosco está na Guedes da apresentação, já em Faria está na produção neste sábado. Pode então ter um bom sábado na nossa companhia. Pode escutar esta emissão, é onda curta, nos 12.080 e 17.655. Na internet estamos em voa, português.com. Temos FM a ver com a Rádio Marabiz e a Rádio Comercial. Estamos também FM em São Tomé, através do retransmissor da Voz da América. Em Moçambique estamos em FM, na Nampula, com a Rádio Encontro, em Quelimane, a Nova Rádio Paz, e na Cidade da Beira estamos com a Rádio Pax. Estamos também FM na Guiné-Bissau, em Bissau, com a Capital FM e a Rádio Pijigiti. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, ouvimos FM com a Leste FM e a Rádio Sitchanouca, a nossa outra parceira. Em Buba, a nossa parceira, é a Rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, é a Rádio Lero Bando. Podem ainda ouvir-nos em FM em Catió com a Rádio Educativa. E na cidade de São Domingos, a Voz da América está em FM com a Rádio Parceira, é a Rádio Comunitária de Caso Maio. Depois damos uma volta pelo mundo em notícia. Vamos falar sobre insurgentes em Cabo Delgado, que começaram a usar cada vez mais engenhos explosivos caseiros. Depois, em destaque, segurança na África Ocidental, falaremos da degradação da segurança no Burkina Faso. Agora é a atualidade noticiosa do mundo.
Olá, as notícias com o Sérgio Nhambi. Começamos com Angola, onde a polícia deteve os organizadores de uma manifestação contra a Lei número 13/2024 sobre os crimes de vandalismo de bens públicos neste sábado. A detenção aconteceu antes da manifestação convocada por um grupo de organizações da sociedade civil, que deveria ter lugar a partir das 11 horas, partindo do cemitério de Santana para o Largo da Independência, informou o Bloco Democrático num comunicado emitido neste sábado. Entre os detidos estão Adilson Manuel, Matsulunga César Kiala, Cândido Libertador, Pedro Beng Manuel, organizadores do protesto. Alexandre Bolívar, membro da sociedade civil contestatária, confirma que pelo menos 5 ativistas foram detidos, para além de 2 jornalistas que se encontravam a cobrir os protestos. Os jovens foram soltos depois de pressão de grupos da sociedade civil e ativistas, explica o deputado Olívio Quilombo, que foi ao local para se informar melhor sobre o ocorrido, mas logo à sua chegada a polícia o tratou mal, mesmo depois desse ter se apresentado como deputado, explica. Na Nigéria, inundações atribuídas à falta de infraestruturas e à má manutenção das barragens mataram 185 pessoas e desalojaram 208 mil em 28 dos 36 estados do país, informou a Agência Nacional de Gestão de Emergências numa atualização de sexta-feira, desencadeando esforços frenéticos para evacuar centenas de milhares de pessoas para abrigos improvisados. Todos os anos, a Nigéria registra inundações, sobretudo devido ao incumprimento das orientações ambientais e infraestruturas inadequadas. As piores inundações a que o país assistiu numa década ocorreram em 2022, quando mais de 600 pessoas morreram e mais de 1 milhão foram deslocadas. No entanto, ao contrário de 2022, quando as inundações foram atribuídas às chuvas mais fortes, a Agência Meteorológica da Nigéria previu chuvas atrasadas ou normais na maior parte do país este ano e disse que as atuais inundações eram resultado de atividades humanas. Passo a citar: o que estamos a fazer está a provocar estas alterações climáticas, pelo que há uma mudança em relação ao normal, afirmou Ibrahim Wasio Adineia, chefe da Unidade Central de Previsões. Continua a citar: há quem deite lixo indiscriminadamente, há quem construa casas sem aprovação ao longo dos cursos de água, acrescentou. Um helicóptero com 22 pessoas a bordo, a maioria turistas, desapareceu na península russa de Kamchatka, no extremo oriente, informaram autoridades regionais no sábado. As equipas de salvamento em helicópteros têm procurado durante a noite a aeronave desaparecida, concentrando-se no vale de um rio que o helicóptero devia percorrer, disseram autoridades russas. O bloqueio da rede social X de Elon Musk no Brasil começou a ter efeito na madrugada de sábado, depois de um juiz do Supremo Tribunal ter ordenado a suspensão, segundo a AFP. O juiz do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenou na sexta-feira a suspensão da plataforma após um impasse de meses com o bilionário da tecnologia sobre desinformação no país da América do Sul. Moraes proferiu a decisão depois de Musk não ter cumprido uma ordem para nomear um novo representante legal para a empresa. Uma operação conjunta das forças norte-americanas e iraquianas matou 15 membros do grupo Estado Islâmico no oeste do Iraque, tendo 7 soldados norte-americanos ficado feridos durante a operação, informou na sexta-feira o Comando Central dos Estados Unidos, CENTCOM. A vice-presidente Kamala Harris, candidata democrática às eleições presidenciais norte-americanas, convidou no sábado seu rival republicano, Donald Trump, a debater com ela com os microfones ligados durante o evento. Estas foram as notícias desta hora. Continue na nossa companhia.
Foram as notícias das histórias nesse sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos. Bom fim de semana.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
Um grupo de insurgentes apoiados pelo Estado Islâmico está a intensificar o uso de bombas de fabrico caseiro para emboscar e explodir viaturas no distrito Muidumbe, na província moçambicana Cabo Delgado, mas os analistas consideram haver um baixo risco de os explosivos serem usados em centros urbanos como a capital, Pemba.
O incidente mais recente ocorreu na quinta-feira 22, tendo os insurgentes aproveitado um buraco no asfalto para implantar uma bomba caseira que se aciona através de uma corda que explodiu sobre um caminhão de carga que circulava na via. Na incursão anterior, no dia 9 de agosto, os insurgentes emboscaram, usando a mesma tática, uma viatura da Unidade de Intervenção Rápida ligada à polícia. O agente da UIR morreu e um comandante da unidade ficou ferido no incidente, que deixou a viatura esquelética. Nasir Salim, um morador de Muidumbe, contou à Voz da América que o incidente recente ocorreu no troço entre Chitunda e Mungui e reativou a preocupação de segurança sobre a zona, que recebeu muita população e reabriu escolas recentemente.
Indo para Chitunda, então aquele troço é lá onde aconteceu esse algo. Então, como é que eles aproveitaram? A estrada está pavimentada, está asfaltada. Então, alguns buracos. Então, nesses buracos, é lá onde eles aproveitaram colocar aquela mina dele.
Um outro morador contou a partir de Macomia que o ataque da semana passada está a retrair a movimentação de viaturas que estão a circular timidamente desde o fim de semana, sobretudo no troço Chitunda-Oase.
Os carros que partem de Moeda passando Chitunda para lá em Pemba, esses estão a andar, mas de Chitunda para Oase não sei se passa lá.
Entretanto, analistas moçambicanos que acompanham o conflito em Cabo Delgado alertam que sempre existe o risco, apesar de baixa intensidade, de o grupo usar as bombas artesanais para ataques em centros humanos, à semelhança de grupos terroristas que atuam no Somália. Wilker Dias observa que atualmente não há um perigo iminente dos insurgentes atingirem a cidade de Pemba, que concentra os escritórios das organizações humanitárias que ajudam os deslocados do conflito.
Na verdade, esse risco sempre existiu em atingir alguns centros urbanos como Pemba e etc., mas está formado, mas não creio que constitua um perigo iminente para já essa questão da montagem de explosivos em centros urbanos, homens-bombas ou viaturas armadilhadas. Não estamos neste nível porque o nível também de interesse para com esta guerra, a tipologia do conflito é completamente diferente, o que pode descartar esta possibilidade para já de ocorrer.
Acrescenta que os insurgentes continuam focados em viabilizar a realização dos megaprojetos bilionários de gás em Palma.
Está muito ligado em viabilizar a realização dos megaprojetos, como pontos inviabilizadores a nível de circulação logística, mas que nós tínhamos os escritórios em Pemba de algumas instituições ligadas aos megaprojetos.
Portanto, Mohamed Yassin, especialista em terrorismo internacional, entende que os grupos armados que atuam em Cabo Delgado por razões tradicionais, de língua e cultura, tem muita probabilidade de expandir suas ações para Nampula, onde o governo concedeu há um mês à subsidiária da petrolífera italiana Eni o direito exclusivo de conduzir operações de pesquisa e produção de petróleo na área offshore de Angola.
Por a facilidade em termos de comunicação, tendo em conta que as pessoas que habitam as províncias de Cabo Delgado de Nampula, com facilidade falam a língua Swahili, Muani e Makonde. É reparar também que este modelo de insurgência que até agora nós estamos a sofrer não atinge a região sul, pela clivagem cultural.
Falou-vos André Catueira, para a Voz da América.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
No Burkina Faso, a estratégia do homem forte Ibrahim Traoré de garantir a segurança contra os extremistas parece estar em xeque e parece não estar a dar resultados. Há uma degradação da segurança que cria uma insatisfação entre os militares e que se junta às medidas autoritárias de Traoré para com os críticos ou aqueles que assim ele os percebe. Este é o tema para mais uma edição da rubrica 2Rs África com os nossos politólogos Raul Braga Pires e Rui Neumann. Rui Neumann, tal e qual como parece estar a acontecer no Mali, também no Burkina Faso, os jihadistas parecem estar a ter de alguma forma o reaparecer com mais força do que durante os últimos tempos, quando esses países adotaram os Wagner. Houve recentemente um grande ataque por parte deles no Burkina Faso, na cidade de Barcelogô. O que isso quer dizer em termos da segurança do Burkina Faso, em termos da situação no Burkina Faso?
A segurança no Burkina Faso, desde o último golpe de Estado em setembro de 2022, colocou no poder o capitão Ibrahima Traoré, que recordo que Ibrahima Traoré, quando faz o golpe de Estado contra o tenente-coronel Damiba, que tinha assumido o poder também por um golpe de Estado em janeiro de 2022, Ibrahima Traoré apontou que era uma degradação da situação da segurança, e o que foi a última gota d'água foi um ataque de Ansar al-Islam, que faz parte do GENIM, ou seja, a Federação de Organizações Terroristas, onde está, por excelência, a Al-Qaeda. E houve um ataque contra uma coluna militar Gatindé, no norte de Burkina, que causou a morte de 11 militares e alguns civis. Estamos a falar de 11. Isso justificou o golpe de Estado de Ibrahima Traoré, que disse que iria resolver o problema durante 6 meses, e que seria durante esses 6 meses que seria a transição para depois um poder civil ou até mesmo militar. Um apontamento, em julho deste ano, Ibrahima Traoré multiplicou por 10 esse período de transição, e dos famosos 6 meses iniciais, depois tinha passado para 21 meses, agora são 60 meses, ou seja, são 5 anos. Mas o que aconteceu a Barcelogô? Houve, ao fim e ao cabo, um ataque de Ansar al-Islam, que é exatamente esse braço do GENIM no Burkina Faso, causou 200 mortos. 200 mortos, digamos que é estimativa. Há uns que apontam para 245 mortos, outros para 180, mas seja qual for a contabilidade das vítimas mortais, é gigantesco. E o que tem acontecido é uma grande degradação da situação da segurança no Burkina Faso, precisamente desde que Ibrahima Traoré assume o poder. A situação estava complexa. Já com Christian Caboré, ele tinha encontrado uma fórmula muito contestada pela comunidade internacional, que era negociar com os grupos armados terroristas. Situação essa que não agradou a uma facção dos militares, daí o tenente-coronel Damibá dá o golpe de Estado, e, por fim, o segundo golpe de Estado de Ibrahima Traoré. Mas o que tem acompanhado toda esta situação de degradação da segurança no Burkina Faso, que se tem alastrado do norte em direção ao Ouagadougou, à capital, que não está nos projetos das organizações terroristas de ocuparem o Ouagadougou, mas controlarem a província centro-norte, a província do Sahel, que é o nome de uma das províncias de Burkina Faso, e aquela zona ao longo da fronteira com Mali. O que isto tem demonstrado é que todas as políticas de segurança que tem imposto Ibrahima Traoré têm sido um fiasco. Uma delas foi o reforço com cerca de 30 a 50 mil homens dos VDP, que são os Voluntários para a Defesa da Pátria, uma, digamos, quase uma milícia paramilitar burkinabé, que foi criada pelo próprio Christian Caboré em 2019. Mas essa milícia tem demonstrado também que, para além da ineficácia em termos militares, porque de base nenhum deles é militar, são civis que são armados e têm um pequeno treino militar, entraram em conflitos étnicos em que têm atingido muito a população fula, e até foi assinalado o assassinato de cerca de 200 civis nas aldeias Soro e Nodan, que, digamos, a presidência de Ibrahima Traoré foi apontada como responsável. E quando eu falo de ser apontada como responsável, isto tem criado uma psicose em Ibrahima Traoré de ser alvo, ele, por sua vez, também de um golpe de Estado, dada a, digamos, a insatisfação no meio militar, e por isso ele tem levado a cabo todos os condimentos de uma ditadura africana, ou seja, tem neutralizado completamente a oposição, neutralizado a sociedade civil, tem fechado vários órgãos de comunicação social, até estrangeiros. A própria Voz da América foi alvo dessa mesma censura. Tem raptado, segundo testemunhos locais, digamos, forças especiais, militares em Ouagadougou, têm raptado jornalistas que não se sabe hoje o paradeiro, mas isto também atinge religiosos, imãs, atinge também militares, de quem eles falta de fidelidade.
Uma das coisas interessantes que aconteceu nos últimos dias em termos de notícias do Burkina Faso foi que a Human Rights Watch diz que os militares, os governantes militares do Burkina Faso estão a abusar na sua campanha de recrutamento para o exército. E então, o que dizem o Human Rights Watch é que juízes e procuradores que estejam a investigar apoiantes dos governantes militares estão a ser enviados para combater os rebeldes jihadistas. Temos isto por um lado, temos por outro lado o governo e os militares a pedirem à população, às populações locais, para fazerem tranchos, para fazerem valas à volta de certos sítios para se defenderem de ataques jihadistas. Como é que isto funciona em termos de apoio da população, Raul? Quando a população, se antes não estava bem, agora também não está melhor.
É, exatamente. A população está neste momento a perceber-se que foi ludibriada, porque a dificuldade que havia anteriormente com os franceses em combater os jihadistas, agora ainda há mais. Eu gostava de também colocar aqui no debate um tema que me parece importante e que extravasa as fronteiras do Burkina, mas que está no contexto regional, e que é o seguinte. Estes golpes militares que aconteceram no Mali, no Níger e no Burkina tiveram também como bandeira acabar com o Franco CFA, acabar com a CDAO, constituir uma CDAO nova, CDAO nova, e o elemento exterior aqui que me parece que vai ser o fiel da balança, se avança, se dá força a estas populações que estão a começar a ficar descontentes ou não, é o novo presidente do Senegal. O Senegal é aqui chave, porque este novo presidente também foi eleito com a bandeira de acabar com o Franco CFA e acabar com a CDAO, reformulá-la, fazer uma coisa nova, etc. Portanto, acho que a chave está regional, está aqui no Senegal, relativamente ao futuro mais próximo. No Burkina, é uma ditadura, tudo aquilo que o Rui acabou de dizer, tudo aquilo que tu, Ana, acabaste de dizer, encaixa perfeitamente na prateleira das ditaduras. É uma ditadura militar e, portanto, as populações estão certamente a ficar cada vez mais descontentes. E os desaires do Wagner estão também a demonstrar que estão pior equipados que os franceses, estão pior preparados e são menos. E, portanto, prevê-se que o jihadismo se desenvolva nesta região. Lembrei-me agora de uma coisa que também me parece que é muito importante dizer, e ligando isto ao que está a acontecer na Palestina e em Israel. Porque desde o 7 de outubro que há uma vitória invisível do Ocidente, que é, a partir do 7 de outubro, eu achei que estavam reunidas as condições para aparecer o novo upgrade da Internacional Jihadista, a seguir ao Estado, à Al-Qaeda, veio o Estado Islâmico, o que é que viria agora a seguir? E, curiosamente, para além desta junção da bandeira de Deus, da causa de Deus, a juntar à bandeira da causa palestiniana, ser, de facto, algo muito poderoso, o que não tem acontecido até aqui é haver uma mobilização da UMA como a Al-Qaeda e como o Estado Islâmico conseguiu fazer, todas as células adormecidas acordarem, novos recrutamentos online, etc. Isso aparentemente não está a acontecer, embora, por exemplo, agora na Alemanha, este ataque com umas facas esteja a ser reivindicado pelo Estado Islâmico em nome do povo da Palestina, etc. etc. Então, há aqui uma tentativa de alguém agarrar na bandeira do Islão com a força que já teve anteriormente. Isso ainda não aconteceu. É possível que este caldo saheliano, que está aparentemente a ficar completamente desregulado, sobretudo desde a partida dos franceses, seja um palco para a chamada política da vacina, deixá-los cair, de facto, na confusão mental, para eles próprios depois não voltarem a cometer o mesmo erro e disso servir de exemplo para outros países da região e para outras regiões do mundo.
Aliás, essa era uma das coisas
que eu quero dizer.
Eu queria reagir, se não fosse possível. Se fosse possível, eu queria reagir digamos, à tua avaliação. A população burkinabé hoje, apesar de estar numa situação económica catastrófica, ainda não tomou uma posição radicalmente contra Ibrahima Traoré. Isso deve-se à repressão, tal como um dos argumentos de força de pressão sobre a população, para além de esta censura contra a oposição, sociedade civil, órgãos de comunicação social, etc., etc., ele está mesmo também a neutralizar, quando eu digo Ibrahima Traoré, é a junta militar, em que ele é a cara dessa junta militar. Um dos argumentos de pressão é a lei da mobilização geral, que ele começou. E no quadro dessa lei da mobilização geral, ele enviou 5 juízes do Tribunal de Elação, enviou para a frente de combate no Norte. E porquê que ele está a fazer esta guerra contra os tribunais burkinabés? Porque para ele, os tribunais têm de apoiar o poder instituído, os militares, e as suas decisões. Portanto, aqui há uma política de terror que impede muitas pessoas de se manifestarem contra o atual regime, mas também há outro fator. Ibrahima Traoré, ele tem 36 anos. 70% da população do Burkina Faso é juventude. Juventude que mergulha e bebe o panafricanismo, que o neopanafricanismo também, e esta política, digamos, este espírito, esta nova vaga do nacionalismo africano, em que todos os responsáveis dos males interiores são, digamos, corruptos nacionais, mas principalmente digamos, inimigos externos, tal como Ibrahima Traoré, ele apontou, a França, os imperialistas, que isso é muito global, o Ocidente, que é muito global também, mas também a Costa do Marfim e o Benin. Ou seja, ele ainda consegue cativar este 70% da juventude burkinabé, 70%, perdão, 70% da população burkinabé, uhum. Que é a camada jovem que bebe precisamente no panafricanismo e nessa conspiração imperialista contra o Burkina Faso. O que é que tem feito? Tem feito Ibrahima Traoré e a junta militar aproximarem-se cada vez mais da Rússia. Os Wagner estão presentes, mas não no mesmo modelo ou formato que estão presentes no Mali e no Niger, mas também se têm aproximado da Turquia, que se tornou no primeiro fornecedor de armas de Burkina Faso, inclusivamente a Coreia do Norte. E porquê é que eu falo destes três países? É que ele se está a posicionar, Ibrahima Traoré, num eixo hoje da geopolítica internacional, cada vez ficará mais isolado, juntamente com o Mali e com o Niger. Daí também a conflitosidade com a CDAO, que representa, de certa forma, uma instituição controlada, entre aspas, pelo Ocidente. Através deste isolamento, ele consegue exercer ainda mais pressão interna. Um aspecto que é principal é que Ibrahima Traoré não resolveu de forma nenhuma a questão da segurança no Burkina Faso. Muito pelo contrário, desde que ele assumiu o poder em setembro de 2022, a situação agravou extremamente. E porquê? Porque isto entra no projeto do GENIM, a federação em que inclui a Al-Qaeda, do grande califado que atinge o Mali, atinge o Niger, atinge o Burkina Faso e também outros países como o Benin, o Togo e ameaça mesmo a Costa do Marfim. Mas o Burkina, uhum. devido ao caos em que está e à problemática da segurança, ter amadores nos VDP, amadores militares, tornou-se num alvo de predileção dos grupos armados terroristas, principalmente do GENIM, e o próprio Estado Islâmico também está presente.
Afirmou-se em tempos que a Rússia aumentava a sua influência nestes países que a gente tem estado a falar, como o Burkina, neste caso, porque havia uma desilusão com a política francesa. Poderemos chegar a uma altura em que há uma desilusão com os Wagner, por assim dizer, com a Rússia, uma vez que dizia que se Putin tinha conquistado o Burkina Faso depois do adeus dos franceses?
Sim, com certeza que sim. O historial da União Soviética, da Rússia, em África nunca foi investido. Para substituir o modelo francês, a Rússia teria que criar o rublo africano para substituir o franco CFA. Isso é uma demanda de tal maneira gigantesca em termos económicos e financeiros que não é a prioridade da Rússia neste momento. A prioridade na Rússia neste momento é a prioridade que era da União Soviética, que é dilapidar. E com esse dilapidar tentar alimentar a máquina de guerra que tem o principal objetivo, que é a Europa e é a Ucrânia. Portanto, a verdade é que, e na altura, eu disse isso também aqui na antena da rua, é substituir um homem branco por outro homem branco. Mas este homem branco ainda é pior do que o homem branco que lá estava. E isso eles estão a descobri-lo agora lentamente.
Raul Braga Pizzo e Rui Norman, obrigado e como sempre estamos juntos. E assim chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América de 31 de agosto de 2024. Em nome de todos os que participaram nesta emissão, despeço com um abraço o Jaime Faria, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação. Então, amigos, até amanhã.
desejos família. Quem é marcado para onde vai? Oh Deus do céu, dê pena de mim. Tenha filhos, família. Tenha filhos, família.